Olá, artistas do Brasil! Hoje a gente vai conversar de um tema que é um dardo bem certinho no meio da sua ansiedade. O tema da sala 1604 de hoje é envelhecer. Para muita gente, fazer 30 anos é uma divisão de águas. Uma sensação de, se eu conseguir até aqui, tá tudo certo. Agora, se eu não conseguir, eu já não consigo mais. Mas será que é assim mesmo? Pra falar desse tema, eu trouxe aqui uma convidada que eu amo e que também vai fazer 30 anos esse ano pra compartilhar as suas neuras. Thaís Peixe, seja bem-vinda a mais uma Sala 1604.
Oiê, eu também amo. Vamos lá.
Então, eu fiz 30 anos faz 2 semanas, gente. E eu queria dizer pra vocês que eu sobrevivi, tá? Eu tô bem, nada mudou.
Existe vida após os 30?
Existe vida, assim, após os 30 anos, tá tudo tranquilo, sério. Nada muito diferente, só um número cheio mais bonito. Eu gosto mais do número 3 do que do número 2, então pra mim tá tendo esse grande impacto. Mas de resto, vida que segue. Peixe, você que ainda tem alguns meses pra fazer 30 anos, como é que está o seu coraçãozinho? Quais questões passam na sua mente?
Eu acho que você me chamou aqui pra todo mundo cantar parabéns, falar parabéns, Gabi!
Uhul. É, eu queria que tivesse acontecido isso, porque faz 2 semanas que a gente tá deixando gravar esse podcast. Quem mandar parabéns nos comentários, eu vou responder todo mundo. Obrigada, gente, é isso. Então, olha, você faz aniversário em outubro.
Sim, você me lembrou disso, porque eu normalmente não lembro.
A Thaís é o tipo de gente que ela prefere esquecer que o tempo está passando.
Sim, eu prefiro ignorar tudo. A gente pode falar sobre isso, né? Porque também é um problema, porque é uma fuga aí, né? E aí eu fico, nossa, tenho 29. Eu não, às vezes eu não acho que eu tenho 29, né? Parece tão... Eu acho que 29 é pior do que 30, eu acho.
Cara, talvez, eu não tenho certeza. A questão, minha pergunta, toda minha questão com esse negócio de parece pior, parece melhor, eu não sei. O fato é que desde os meus 27 anos, quando as pessoas perguntam quantos anos eu tenho, eu respondo que eu tenho 30. Então, a minha crise, ela veio de muito, muito atrás, entendeu? Essa, porque tem muita gente que quando tá chegando perto do aniversário, fica tipo, meu Deus, passaram-se 30 anos na minha existência e eu não fiz nada, nada.
Sim, aquela coisa, né? Ai, Michelangelo fez a Pietà com 23 anos. E ai, você? Que eu não... Com 18 anos, ele pintou o Turner.
E você? A Capela Sistina. E você? Fez o que
você tá fazendo com a sua vida?
Caralho, não fiz nada. Eu assisti 85 séries. E aí? Vem cá, Michelangelo, ver quem tem mais accomplishments.
Quer saber quantos dias, quantos anos eu gastei assistindo K-dramas?
Muito mais saber que Michelangelo.
Isso, com certeza, coitado.
Mas quais são os seus sentimentos principais, assim? Depois eu posso falar os meus que você tem com essa transição, assim, né? Essa passagem. Eu acho que na vida a gente tem muitos ritos de passagem. Acho que esse talvez seja um importante. Tenho certeza que a maior parte de vocês aqui lembra como foi fazer 10 anos, né? Que era tipo, meu Deus, agora meu aniversário vai ter 2 dígitos, antes era um só, sabe? Foi um marco. Acho que formar no ensino fundamental, formar no ensino médio também é um marco. Se vocês fizeram faculdade, essa formatura da faculdade também é um marco, sabe? Todas essas coisas representam pequenos ritos de passagem. E quando a gente foi fazer 20 anos, também rolou isso, né? Do tipo, caraca, agora eu não sou mais uma criança, né? Agora eu já estou jovem, adulto, tenho minhas responsabilidades. E nos 30 não tá sendo diferente. Eu acho que nos 40, nos 50, nos 60, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo e lidando com as coisas.
E vai tendo crise.
Tendo crise, uma depois da outra. E as coisas vão mudando. Dá-lhe, a gente crise. Se adapta infinitamente. É isso. A vida é crise, gente. Acho que esse vai ser o título do podcast.
É, tem idade pra ter crise?
Todas. E aí eu queria saber o que você tá sentindo, assim. Quando você para pra pensar em fazer 30 anos, quais sentimentos vêm na sua cabeça, no seu coração, no seu fígado?
Olha, eu acho que, às vezes, a gente tem crise porque é quase um rito de passagem, né? Uhum. E quando você tem essas datas comemorativas, aniversários, é sinal ali que você tá analisando objetivos, né? Isso acontece com frequência na vida. Então, às vezes você pensa, nossa, o que eu vou fazer daqui pra frente? Ou você pensa, poxa, eu não conquistei nada, o que, que é que eu faço daqui pra frente? Ou, poxa, conquistei até aqui, fiz tudo isso, mas e agora? O que, que eu tenho que fazer, né? Então é sempre essa ansiedade com o futuro. E o que desencadeia a crise é esse fator de comparação, acho, de expectativa, de fazer projeção, às vezes, de coisas que a gente não controla. No meu caso, é isso.
É, eu acho que combina aí. Se você se identificou na sua casa, por favor, levante a mão onde quer que você esteja, porque eu acho que passa muito por isso, assim. É uma sensação de... meu Deus, o que eu fiz até aqui, será que foi o suficiente? E eu acho que em muitos casos nunca vai ser, porque a gente, né, tem essa tendência de se cobrar demais, então sempre vai rolar essa sensação em algum nível de tipo, eu poderia ter feito mais, que a gente trata na terapia. Aí também rola essa sensação de o que eu vou fazer a partir de agora, que é um grande void na existência, porque nós somos o quê? Millennials, né? E os millennials sofrem por quê? Porque os nossos pais, com 30 anos, tinham uma casa, um emprego CLT e filhos, né? E a gente tá aqui sem nenhuma das três coisas.
Sim.
Então, normal, né? Porque você cresce. Para, gente, sério, vamos falar. Quando você tinha 15 anos, Tato, você não achava que com 30 anos você ia estar super casada e, tipo, vivendo, living the best life?
Sim, eu achava que eu ia estar no auge da minha vida, assim.
É.
Morando em Manhattan, pegando aquele cafezinho assim na mão, levando a galera do escritório.
Uma mistura de Abas Prada com De Repente 30.
Sim.
Eu assisti De Repente 30 no dia do meu aniversário. E se vocês não viram esse filme, por favor, assistam. É um excelente filme aí pra você ter no seu repertório de cinema.
Eu assisti recentemente também.
A Jenna Rink, que é a personagem principal desse filme, ela tem 13 anos e aí ela ganha um presente que vem com um pozinho dos desejos, assim. E aí esses desejos se realizam e daí ela joga esse pozinho no presente que ela ganhou. E o pedido que ela faz é pra que, quando ela tenha 30 anos, ela, ela encosta no pozinho assim e fala 30 and flirty and thriving. E eu mais ou menos, é tipo, né, seria, tem 30 anos, tá namorando e tá, tipo, bem sucedido. Então tem, tipo, sabe... E esse filme marcou a nossa geração. Então, meio que rolava essa ideia de com 30 anos é, tipo, o auge, sabe? Não sei se você sente isso também quando você era adolescente, tinha essa sensação de, tipo, 30 é um pico, sabe?
Sim, eu também. É, ou 30, nossa, será que eu vou chegar aos 30? Porque pra mim, 30 era muito velho.
Também tinha isso, né? E eu acho que é por isso que a gente fica chocado também. De, tipo, beleza, quando era mais novo, 30 parecia muito longe. Mas agora que chegou, assim, não é tão longe assim, não, gente.
Não, ai, desculpa a geração Z, que a gente vai falar isso. Mas ó, tá aí já.
Tá aí já, tá chegando, gente. Aquilo que os nossos pais falavam pra gente era verdade. O tempo passa rápido. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, você, Thaís, como estudante de arte, isso que você falou, de tipo, ah, eu nem sabia que você ia chegar nos 30. A gente teve também outra coisa que marcou, eu acho, a nossa adolescência, assim, com esse imaginário de fazer 30 anos, foi a quantidade de jovens artistas que morreram muito jovens, né? Tipo assim, os 27, né? Que eram os tão temidos 27. E aí, exemplos grandes, né? Tipo, sei lá, Kurt Cobain, Amy Winehouse e tal. Historicamente, né, na arte, se você puder explicar um pouco disso, como é que vinha associado, assim, os artistas tinham essa vibe, né, tipo assim, tô falando no século XIX, de tipo, morrer jovem, né? Tinha esse negócio de tuberculose e tal, e bordel, e essa vida de, tipo, vou beber e fumar e transar e fazer uns quadros in between, assim.
Sim, não tinha uma proteção aí, não tinha uma ida ao médico, né? E aí, qual é a pergunta?
Não, a pergunta é sobre esse imaginário, assim, do mito do artista jovem, sabe? Se você, olhando assim pra trás, consegue dizer de onde veio, sabe? Tipo, de onde começou essa ideia de que o artista... É difícil, né? Tu fiz uma pergunta dificílima agora.
É.
Lasquei a Thaís, teste de conhecimento desses 30 anos. Mas quando eu paro pra pensar muito em artistas, tipo, ao longo da história, a imagem que eu tenho deles é essa que você pintou ali no começo do podcast, do tipo, ai, o Michelangelo esculpiu a Pietà quando ele tinha 23 anos,
sabe? É, mas Michelangelo viveu até os 88, né?
É, isso aí é outro tipo de humilhação também, né? Não quero falar sobre isso, que geralmente os artistas morriam jovens, né? E esse era um argumento que consola, né? Do tipo, ah, ele fez com 23, mas com 35, bateu as botinas. Não aconteceu. Droga.
Será que tem alguma coisa a ver com essa de... Ah, não sei. Viver um pouco à margem, assim, né? Então, você vive uma vida que de... Ai, é difícil, né? Porque eu não quero falar, assim, que vive uma vida à margem da sociedade. Mas, tipo, você tem um outro tipo de vida, né? E você tem uma vida que tem... Você tem mais contato com, sei lá, outras experiências.
Outras experiências que envolvem DST. É isso.
É.
Né, eu acho que tem bastante a ver com isso, assim, de talvez quem era artista antigamente não estava vivendo a vida esperada, sabe? Tipo, ah, o pai esperava que estudasse pra fazer direito, sabe? Ou qualquer outra coisa, ou medicina, ou tivesse um emprego que fosse mais clássico, assim, mais garantia de emprego e renda, né? E quem era artista necessariamente era um deviante, né?
É.
E é daí que vem o Deviant Art. Fica aí a anedota pra vocês. Mas era isso, você tava fugindo da norma, né? Você tava fazendo uma coisa que não era considerada padrão. Então acho que faz sentido. Viu? Como você conseguiu responder, é isso que eu queria. Parabéns, Brasil.
Olha só.
É isso. Mas eu queria trazer de novo, assim, essa sensação do... Essa ideia do que existe esse mito do artista muito jovem, sabe? Que é cheio de angústias, que é aquele artista bem romântico, que ele sofre. E ele tem um caderno de poemas escondido que ele nunca mostrou pra ninguém. E que ele chora no banho. Sabe esse artista?
Sim, esse artista.
Esse artista, que eu acho que é um artista que tá muito ligado a um período de adolescência e começo da vida adulta, que não é mais o caso do artista com 30 anos, né? A gente ainda chora, tá, gente? Ainda acontece isso, a gente chora no banho e tal. Mas a gente faz menos drama sobre isso, eu acho, né? Não é tão, meu Deus, o mundo tá acabando, nunca mais vou ser feliz. É mais tranquilo. E tem outra coisa no que você falou, que eu perguntei pra você qual era a sensação que você tava tendo, né? Você falou, ah, tem o passado, tem o futuro e tem a comparação. E eu acho que esse ponto da comparação é muito chave aqui pra gente. Porque artistas se comparam. A gente sabe, todo mundo se compara, mesmo que não é artista, se compara. Mas artista se compara bastante, assim, principalmente porque a gente é obrigado a olhar pro trabalho dos outros pra fazer o nosso, né? A gente precisa construir nossa biblioteca visual, a gente precisa ter referências, e isso tudo tá envolvido com olhar pro trabalho dos outros, né? E a gente tem, para o bem ou para o mal, artistas muito jovens e muito bons, né? Se você pega, sei lá, grandes exponentes brasileiros, tipo Mike Azevedo, gente, com 18 anos, é que já era o Mike. E aí você fica tipo, eu tenho aqui meus 26 e não tô nem perto, né? Como é que faz? O que você pensa sobre isso, assim, sobre essa comparação e como ela pesa pras artistas? A galera que tá estudando, quem tá começando agora, quem tem 30 e tá querendo começar a carreira como artista agora.
É complicado isso de você ficar se comparando, né? Eu acredito que nós, como artistas, a gente tá sempre buscando um caminho, tipo, de individuação, assim, né? Um caminho pra você ser até autêntico, pra você ser original, se destacar dos outros, né? E aí, como você falou, a gente tem que aprender, normalmente, aprendemos copiando um estilo de alguém, copiando desenhos, né? Não tem outra forma a não ser se inspirando em outros artistas pra daí você seguir o seu estilo. E nisso não tem como não ter a comparação, né? E acho que nós buscamos contar uma história, né? Os nossos desenhos contam história. E ser artista tem um pouco isso de você se provar, né? Às vezes você tem que se provar pra família, tem que se provar, sei lá, pra esposa, pros pais,
pra você mesmo.
E o pior, pra você mesmo. Isso gera uma ansiedade muito grande.
Com certeza, eu acho que essa é a pior ansiedade. Eu acho que ninguém nunca vai pegar tão pesado com a gente quanto a gente pega com a gente mesmo, né? Convivendo diariamente com artistas, eu vejo o quanto a gente é capaz de se cobrar e o quanto a gente consegue ser cruel nessa cobrança, na forma que a gente fala com a gente mesmo, as coisas que a gente pensa sobre a nossa própria arte, as piadas autodepreciativas que a gente consegue fazer sobre as coisas que a gente cria.
100% eu, tenho certeza que o meu maior inimigo sou eu mesma.
Não, com certeza, eu acho que é de todo mundo, sabe? Mas, tipo, é uma coisa muito triste se você para pra pensar, porque a gente não fala desse jeito do trabalho dos outros, sabe?
Não.
A gente não insulta o trabalho dos outros desse jeito, a gente consegue olhar o trabalho dos outros com um olhar de bondade e de compreensão muito maior do que a gente consegue fazer quando a gente olha pro nosso próprio trabalho, sabe? É um acolhimento que a gente consegue dar pro, tipo, um artista iniciante chega pra você e pede um feedback, você não vai sentar o pau no trabalho dele, vai, Thaís?
Não. Você entende, né? Você tenta compreender todo o caminho que ele fez para chegar até esse desenho, né? E é esse o caminho que importa. Essa é a valorização, né?
Sim, e você não para pra pensar do tipo, ah, não, você já tem 30 anos, você não deveria estar pintando mais assim, sabe? Não é uma questão quando você vai avaliar a arte de outra pessoa e dar uma opinião. Então, por que que a gente pega, né, um instrumento de tortura e fica repetindo na nossa cabeça o tempo inteiro? Nossa, você é um lixo, sabe? Porque é basicamente isso que acho que a gente faz e, né, é horrível e é muito pesado e atrapalha muito a gente viver e conseguir produzir as nossas coisinhas. Então, coisa de coach, né? Ai, seu maior inimigo é você mesmo. Quem é você, Thaís? O Thiago Negro?
Oi. Mas assim, é meio clichê, mas é isso mesmo, né?
Que droga, e os coaches estavam certos parcialmente em suas afirmações.
E eu acho que outra frase de coach é também essa de você fazer as pazes com os seus defeitos, né? Ah, tá tudo bem, por que eu não teria defeitos, né? Por que eu sou tão especial que eu conseguiria tudo de primeira? Não, é um caminho, é uma evolução, né? E você também tem que se desenvolver ao longo do tempo e tá sempre estudando, tá sempre evoluindo. E você saber reconhecer esses passos.
Eu acho, total. E artista, se você acha que você é o cristalzinho de perfeição, o síndrome de Da Vinci, o já aprendi tudo que eu precisava aprender, não seja essa pessoa. A gente não gosta dessas pessoas. Você vai ser expulso do clubinho dos artistas se você achar que você é o maioral, tá bom? Fica aí a dica. É porque também tem esse outro lado, né? O cristal de perfeição, que acha que ele já é bom o suficiente, que ele já está pronto, que ele não precisa mais estudar. Aí também não dá, gente. Não precisa ficar lá se martirizando no chão, chorando, porque, meu Deus, eu tenho 30 anos, eu não sei desenhar uma mão. Mas também não, né? Tipo, eu sou o rei da anatomia, me pergunte tudo e eu sei tudo, né? Sabe? Esse é só o Rafa Souza. O resto...
Sim, porque ele pode. Mas mesmo porque assim, pode, né? É porque isso também é um medo de sair da zona de conforto, né? Pai, eu sei tudo, então por que que eu vou estudar coisas novas? Então acho que também é um probleminha aí, né?
Que gato, super probleminha, sim. E eu vejo como é difícil às vezes, justamente por causa desse probleminha, artistas conseguirem ter hobbies. Porque eles têm que parar justamente nesse lugar, de não saber fazer. E é sofrimento. Já vi, assim, com os meus próprios olhos. A pessoa, quando começa a desenvolver uma habilidade nova, mas ela não consegue fazer uma aula sem pensar na finalidade daquilo, sabe? Tipo, não, eu vou planejar aqui os meus estudos para então ser bom. E aí eu vou entrar num campeonato e eu fico, tipo, amado.
Vai com calma.
É, você está aqui para curtir, está aqui para se divertir, né? E eu acho que é uma das dificuldades também da galera. Você sente que você tem essa dificuldade, Tato, para você essa parte tranquila?
Ah, eu acho que é difícil porque eu me cobro muito, né? E eu sou muito impaciente. Eu sou dessas que não, assim, que eu esteja me comparando com outras pessoas, tipo, ah, essa pessoa aprendeu mais rápido do que eu, mas eu tô assim, nossa, eu tô aqui há tanto tempo, eu devia tá melhor nisso, e aí eu não consigo, vamos dizer assim, evoluir, né, porque eu fico, eu já devia saber disso, Thaís, por que que você tá fazendo isso? E aí você fica remoendo, e aí você acha que tá sempre pra trás, mas isso acaba que não resolve nenhum problema, né?
Não, só gera mais problemas, né, mais angústias, mais ansiedades, mais tretas. Mas tem uma coisa que eu acho de envelhecer que é muito bom, assim, e é um bagulho que é palpável, e eu já conversei com outras pessoas que pensaram sobre isso, que é a vida, gente. A gente acha que as coisas são novas, mas muitas situações na nossa vida se repetem. Parece uma novela. Sabe quando você tá assistindo uma série, daí acontece o mesmo conflito e você fica falando... Puta que pariu, por que que esses dois estão brigando por causa disso de novo? Por que que não resolve essa... Acontece isso direto nas vidas. Não necessariamente vai ser com as mesmas pessoas, mas vai ser as mesmas situações, sabe? Vai aparecer outro cliente chato na sua vida, vai aparecer outro prazo que foi adiantado, vai aparecer uma coisa que... Um trabalho que você pegou e falta uma habilidade que você precisa ter pra conseguir solucionar. Isso vai acontecer várias vezes. E cada uma das vezes, você vai ter a chance de lidar com aquilo de uma forma diferente. E isso é gostoso, porque quando você acompanha isso, né? E obviamente acho que a terapia, Thaís, concorde comigo aqui, ajuda muito.
Concordo. Né?
A você entender que está acontecendo de novo e agora você tem mais ferramentas para lidar com aquilo que você tinha da vez anterior, você tem uma chance de lidar com aquilo de uma forma diferente. E aí quando você consegue lidar com aquilo de uma forma diferente, você se sente melhor. É tipo, era isso então. Pena que eu não consegui fazer da primeira vez, mas agora parece que deu certo. Você já sentiu alguma coisa desse nível, assim? Depois que você, sei lá, um amadurecimento, assim, que você apontou e falou... Ah, me dei bem.
Sim, é, porque na nossa cabeça, antes das coisas acontecer, o problema sempre parece muito maior, né? E aí acontece, você fica, ah, eu levei na boa, tô tudo bem.
Isso, tem pequenas vitórias.
Sim, e essa coisa aí da crise, né, você tá se questionando, é algo realmente natural, é algo cíclico, né? Então, de tempos em tempos, você vai estar lá questionando sua vida. E acho que a gente também tem que levar, assim, tem questões melhores, tem questões piores, todo mundo passa por essa fase, mas também é o momento que você tá avaliando. E isso, ele é um autoconhecimento, né? Você falou da questão de ter terapia, tá com a terapia em dia, né? É, essas crises, você vai aprendendo a se conhecer. Então, você pode levar isso como uma crise, mas também pode levar isso, sei lá, como uma transformação, né?
Uhum, eu acho também, do tipo, é uma, assim, e vamos para o terceiro conselho de coach do episódio. Todo erro é uma oportunidade de aprender. É verdade, gente. Infelizmente, algumas coisas de coach são verdadeiras, só que a forma como a gente aplica não é tão gritos de homens heterossexuais, entendeu? É mais de boas. Mas é verdade isso. Toda vez que a gente erra a mesma coisa de novo, você fica tipo, putz, eu já errei isso, não era pra ter errado. E aí quando acontece mais uma vez e você acerta, você fica tipo, who's the boss now?
Perfeito.
Outra coisa que eu acho que pega bastante essa ansiedade de envelhecer na nossa área é uma palavra, uma única palavra que é capaz de despertar os piores sentimentos dentro do humano, que é a palavra aposentadoria. Tá isso. Você tem esperança?
Eu não tenho zero expectativas.
Então é isso, né? É mais uma questão da gente se consolar, que a gente vai ter que trabalhar até o final dos nossos dias, do que qualquer...
Ai, que horror, mas é isso.
Que horror! Mas é isso, galera. Não, a gente, né, é aquilo. Eu acho que se você é um artista jovem, uma das coisas que eu acho que a gente perdeu dos nossos pais, né, e que a gente às vezes não para pra pensar tanto, é que a maior parte dos nossos pais ainda tinha oportunidade de ter um emprego CLT, pagando INSS ali e tal, pra ter uma aposentadoria mais ou menos equivalente ao salário que a pessoa tinha enquanto ela tava trabalhando. Mas hoje em dia, isso é muito raro, né, pra nossa geração e tal. Então, se você é jovem e você nunca parou pra pensar que quando você for velho, se você não trabalhar, o dinheiro não vai brotar do chão em minas de ouro, é bom que você comece a refletir sobre isso, né, e começar a fazer um planozinho pra guardar um pouquinho de dinheiro, pra você não precisar depender de uma entrada de dinheiro fixa todos os meses quando você ficar mais velho, né? Você pensa bastante nisso, Tata?
Agora você me deixou com outra crise. Se eu penso, eu não pensava, e agora eu vou ter que começar a pensar.
Ah, porque, meu
assim,
Deus do céu.
Zero reais na minha conta, então.
É, acontece. Vivendo um dia de cada vez, como se não houvesse amanhã. É isso aí. Mas eu acho que é uma coisa importante, assim, porque... E acho que a gente entra na terceira pauta do podcast, que é o que a gente vai caminhando para o nosso encerramento, que é envelhecer e gera uma degradação física e mental. Você sente essa degradação no seu corpo, Thaís?
Nossa, sim. Depois você passa ali dos 25, eu diria, ou você já sente o corpo totalmente diferente. Tudo dói, sabe? Ficar ali na mesma posição o dia todo dói, sabe? Ficar sentado... Dói. É difícil.
Sua memória começa a ficar ruim.
A memória sempre foi ruim.
Piorou.
Tá piorando, você não consegue, por exemplo, virar à noite, sabe? Eu não sou uma pessoa noturna. E aí, você precisa fazer um trabalho até mais tarde, você precisa ir pra festa, eu já... Meu corpo não aguenta.
O corpo dá shutdown, não. E aí, começa umas frescuras que você pensava que era frescura de coisa de velho, do tipo, se você come muito, sei lá, queijo, mesmo que você não tenha intolerância à lactose, seu estômago vai te punir. Ele vai te punir. Vai. Ele vai falar, amado, o quê?
Tá de zoa.
Tá de zoa. Se você bebe muito, antes você ficava com uma ressaquinha, no dia seguinte você ia pra outra festa. Agora, já era. Entendeu? Agora você tem que tomar o dobro de água pra quantidade de álcool que você toma se você quer ter alguma chance de sobreviver no dia seguinte, entendeu?
Assim,
então eu acho que...
Mais dias pra se recuperar. Eu sou assim. Eu vou pra uma festa à noite, 2, 3 dias depois pra se recuperar.
Não. Eu preciso ir passar no UPS depois, preciso ir no pronto-socorro, tomar na veia se eu ficar a noite inteira na gandaia.
É, então, artistas, façam academia, façam
exato,
pilates.
Cuidem da postura.
Queria estar melhor na academia.
Mas você tá indo, entendeu?
Tô.
Que eu acho que já é uma grande achievement.
Sim, tô pelo menos.
Palmas pra Thaís Marombeira.
É, esse é um projeto.
Eu acho que é um excelente projeto, porque eu acho que é isso, né? A gente sempre fala que é da importância dos pequenos passos da jornada. Isso, tá, né? Pequenos passos na jornada. Mas eu puxei esse assunto aqui, porque ligando com o lance da aposentadoria, pra dizer que quando a gente é mais novo, a gente tem a capacidade de fazer coisas que quando a gente é mais velho, a gente não consegue mais fazer isso, às vezes, gera frustração. Eu sei que pessoas mais jovens têm a energia, o ímpeto, a vontade, por exemplo, de passar horas a fio estudando. Sabe, tipo, de virar, meu, tô interessado no assunto, vou meter um hiperfoco louco aqui, eu vou passar 6 meses estudando isso aqui direto. Quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica manter esse tipo de comportamento. Então, o que eu estou tentando dizer, talvez seja, não se punam, gente, se vocês não conseguem ter os mesmos hábitos físicos e mentais que vocês Sim. tinham quando vocês eram um pouco mais jovens, sabe? E 30 anos não é velho, queria pontuar isso aqui antes que a gente encerre.
Perfeito.
Tá? Ninguém
Senão
tá falando.
Alguém nos comentários, né? Falando isso.
É, exatamente. Não é isso que a gente tá dizendo, entendeu? Thaís, fala sobre isso. 30 anos não é
não,
velho.
Não, 30 anos não é velho, gente. Assim, eu sei, eu já recebi algumas perguntas na Rave, eu sei que com certeza você também, de gente que tem 18 anos perguntando se é muito velho pra começar na área.
É absurdo, né? Uma coisa que eu ouvi que fez muita diferença na minha vida foi quando eu tava pensando em fazer faculdade de outra faculdade. E aí eu tava, sei lá, com uns 20 e tantos anos, tava cogitando essa possibilidade, e aí eu tava com medo, porque eu pensei, mas quando eu terminar a faculdade, eu vou estar com 31 e tal, não sei se vale a pena. E a pessoa olhou pra mim e falou assim, cara, esses 5 anos vão passar de qualquer jeito, você fazendo faculdade ou não. Você prefere chegar aos 31 com esse diploma ou sem o diploma? Ao que eu fiquei, eita.
Perfeito. Nossa, verdade.
Né? É isso, gente. O tempo, ele vai passar. Ele vai passar de qualquer jeito. Ele está passando agora. Cada segundo que vocês estão ouvindo esse podcast, o tempo está correndo. E não tem nada que você possa fazer, a não ser decidir como que você vai aproveitar esse tempo. Né? Que filosófico que acabou isso, né? Não vou deixar no final down, assim. As pessoas chorando. Meu Deus, eu tenho que aproveitar a vida. Mas é isso.
É isso, olha, eu, do meu lado aqui, eu tô tirando a carteira de carro, né, carro e moto agora. Poderia ter tirado com 18 anos? Poderia. Todos os dias eu penso isso. Puta que pariu, devia ter aprendido quando eu tinha 18 anos. Mas aqui estou eu, quase 30, e toda vez que eu entro no carro, penso que eu vou morrer. Claro, porque eu já tenho 30 anos, eu tenho uma vida, né? Não tem mais 18 anos, mano.
Acelera aí!
Acelera, isso aí. Então a cabeça é diferente, mas também não dá pra ficar, ai, nossa, eu deveria ter tirado nada. A minha cabeça Sim. é agora, sabe? Na época eu não quis, agora é o que eu tenho que fazer. Então é isso.
Eu acho que foi um ótimo exemplo pra encerrar o nosso papo, porque é muito uma questão de tipo, você vai fazer e é melhor você fazer agora do que você deixar pra fazer daqui 10 anos, entendeu? Se você tem essa vontade em você, faça seus planos, mas execute coisas que você tem vontade, sabe? Não fica deixando pra depois.
Exatamente.
Não tem por que deixar pra depois. Eu acho que esse final foi tão gostoso e pensativo que eu não vou fazer um de frente com o Gabi, tá? Vou encerrar de forma poética aqui. 30 anos me surgiram mudanças. Seu primeiro podcast que eu tô gravando depois dos 30. Surgiu aqui essa vontade de encerrar dessa forma mais pensativa. DJ, música pensativa de reflexão para encerrar o podcast. Mas não sem antes pedir pra você dar um conselho, Tata, pros nossos ouvintes amados da sala 1604.
Nunca é tarde pra mudar, fazer novas escolhas. Eu acho que na vida a gente faz muitas escolhas por medo, né? E fica nessa de, não vou aprender um software novo porque eu tenho que sair da minha zona de conforto, porque eu tenho medo. Vou aceitar esse trabalho porque eu não sei se vou vir outro, né? E eu acho que nós, artistas, a gente tem que viver uma vida criativa, né? Uma vida de curiosidade. Então, acho que nunca é tarde pra mudar, experimentar coisas novas, buscar esse desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, as coisas que a gente falou ao longo do podcast.
Nunca é tarde, gente. Uma hora todo mundo vai morrer, porque a vida é isso. Então, faça as coisas que você tem vontade, entendeu? No final, nada importa, todo mundo vai morrer. Aí depois você vai chegar lá, vai ficar velho, caquético, vai ficar pensando, nossa, eu deveria ter feito tal coisa. Não deixa acontecer isso, só vai fazendo as coisas que você tem vontade agora e você vai sentir que você tá vivendo uma vida boa.
Exatamente, as coisas que te levam pra frente.
Isso. Obrigada, Tata. Senti que muitas das minhas crises existenciais foram sanadas com essa conversa. Muitas coisas que eu vinha pensando faz um tempo que precisava processar. Acho que eu vou ouvir esse podcast, tipo, uma vez a cada 15 dias, sabe? Só pra dar aquele, opa! Situada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do papo. Deixem aqui nos comentários as crises pessoais de vocês com 30 anos e se vocês estão se sentindo como, o que que tá rolando, o que que tá pegando. E a gente tenta conversar e ajudar vocês. Combinado? Beijos.
Combinado.
Programa editado por Doug Bezerra.